Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 20 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelos nossos amigos da Quadro Treinamentos. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a União Europeia, que está mostrando mais uma vez como é o lugar mais sensato do mundo quando o assunto é a privacidade e proteção dos direitos dos cidadãos. Isso porque pintou uma proposta lá no Parlamento Europeu que quer proibir por lei a prática de fragilizar um sistema de segurança de propósito para que os governos ou polícias dos países consigam obter informações quando necessário. Esse assunto de backdoor escondido em sistema vem sendo bastante discutido desde o caso do iPhone de San Bernardino e, de fato, esse é um assunto bem polêmico, em especial quando o terrorismo entra na pauta. Mas parece que a União Europeia está pronta para tomar uma posição importante em relação a isso, não só se colocando contra essa prática, como também proibindo por lei que esses backdoors existam. E já que o assunto é governo e tecnologia, deixa eu comentar que ontem o Donald Trump se reuniu lá na Casa Branca com líderes e CEOs de empresas tipo Adobe, Amazon, Apple, Google e Microsoft. Durante o encontro, o Trump pediu alguns conselhos e ajudas para tentar achar um jeito de fazer a tecnologia da informação cortar até $1 trilhão do orçamento do governo nos próximos 10 anos, mas o papo também envolveu imigração e alguns outros assuntos polêmicos, como criptografia e direitos humanos. E enquanto isso, lá no Google, a empresa anunciou 4 novas medidas para intensificar o combate à divulgação de mensagens extremistas lá no YouTube. O vice-presidente sênior e conselheiro-geral do Google, um cara chamado Kent Walker, disse que a empresa está usando novas técnicas de aprendizagem computacional para identificar e remover vídeos com mensagens extremistas de forma automatizada. Além disso, ele falou que para aumentar a eficiência dessa iniciativa, eles vão dar mais poder para a galera que faz parte do programa de sinalização de vídeos inapropriados, já que em 90% dos casos que eles sinalizam algum conteúdo, o vídeo de fato está fora das regras do YouTube. Em terceiro lugar, ele disse que vídeos que não desrespeitem as regras do YouTube, mas que ainda assim tragam mensagens inflamatórias, vão mostrar um aviso para o usuário de que aquele conteúdo é controverso antes dele dar play no vídeo. E por fim, eles vão usar o programa de publicidade da rede para contra-atacar a divulgação de mensagens de ódio. Essencialmente, eles vão passar a monitorar a galera que consome, né, que vai atrás de mensagens assim lá no site e vão começar a sugerir vídeos que contra-ataquem essas atitudes para expor o usuário ao outro lado da conversa. Ainda sobre o YouTube, ontem a rede prometeu que vai começar a mostrar para os geradores de conteúdo uma espécie de mapa de calor indicando para onde a galera olha quando assiste a um vídeo feito em 360 graus. Com isso, os geradores de conteúdo vão conseguir mensurar o impacto das coisas que acontecem ali no ambiente para entender melhor como que eles podem fazer para direcionar a atenção do usuário para o lugar certo, no momento certo, ali durante a visualização do vídeo imersivo. E por último, sobre o Google, ontem a empresa estreou um recurso do serviço Play Música que só vai ficar disponível no Galaxy S8. Quem usa o serviço nesse aparelho vai ter acesso a uma área exclusiva chamada New Release Radio, que é uma playlist personalizada, atualizada todos os dias, com lançamentos que tenham a ver com o gosto musical do usuário. E enquanto isso, no mercado de celulares, a GSMA, que é a Associação Global de Operadoras Móveis, divulgou um relatório dizendo que hoje já existem mais de 5 bilhões de pessoas circulando com celulares conectados à internet pelo mundo. Essa é a primeira vez que a adoção de telefones celulares conectados à internet ultrapassa os 2/3 da população mundial, o que a GSMA disse que é uma marca impressionante, levando em conta o fato de que esse é um mercado que basicamente não existia há coisa de 10 anos. Ainda sobre dados e pesquisas, a Strategy Analytics deu uma espiada no mercado de caixas de som conectadas e identificou que no ano passado o Amazon Echo ultrapassou as vendas das caixas de som da Sonos. Isso até que faz sentido, porque no geral as caixas de som com Alexa embutidas são muito mais baratas do que as da Sonos, né? E a expansão atual da linha das caixas da Amazon conseguiu atingir diversos segmentos do mercado, mas ainda assim, essa é uma conquista importante da Amazon, porque marca a primeira vez desde 2014 que a Sonos não liderou as vendas no segmento onde ela atua. E agora o assunto é a chegada do multiplayer de verdade lá no Pokémon GO, mas antes eu vou falar sobre a Quadro Treinamentos, que tá patrocinando o episódio de hoje. Quem sempre escuta o Loop Matinal sabe que a Quadro é o maior centro de treinamentos mobile do Brasil e durante as férias de julho eles estão oferecendo um curso intensivo de programação para iOS. No começo do mês, a Quadro ofereceu um preço promocional para os ouvintes do Loop Matinal que se inscreveram no curso e, conversando com eles, a gente conseguiu mais uns dias para deixar essa oferta válida. Então, se você está afim de aprender a programar para iPhone e para iPad, faz o seguinte. Entra lá no site quadro.com.br/iOS-swift-férias e na hora de se inscrever, você fala que ouviu a oferta deles aqui no podcast. Você vai poder se inscrever com o preço promocional até o dia 30 de junho e você ainda vai ganhar um brinde secreto, que agora eu já sei o que é, mas ó, não vou contar para vocês. Então, de novo, aproveita essa última chance de se inscrever com o preço promocional no curso de Swift da Quadro e acessa lá. Quadro é quaddro.com.br/iOS-swift-férias. Lembrando que o curso é presencial, vai acontecer na Quadro aqui em São Paulo e vai rolar do dia 3 até o dia 27 de julho. Muito obrigado a Quadro pelo patrocínio de mais esse episódio do Loop Matinal e por dar essa última chance de vocês se inscreverem com desconto no curso de férias deles. Ontem pintaram mais informações a respeito da espécie de reformulação que está acontecendo nos ginásios do Pokémon GO. Para comemorar um ano do lançamento do jogo, a Niantic está reformulando alguns aspectos da plataforma e um deles é justamente ali nos ginásios, que agora vão disponibilizar 6 lugares fixos para a equipe que estiver controlando ali o espaço. Outra coisa que vai pintar é uma dinâmica nova de batalhas especiais chamada Raid Battles. Essas batalhas vão acontecer de vez em quando nos ginásios e vão funcionar assim. Vai aparecer lá no ginásio um Pokémon todo fortão, né, impossível de derrotar sozinho, e aí até 20 jogadores vão poder se unir para derrotar o bicho em até 5 minutos. Além disso, a Niantic também anunciou que o jogo vai ganhar novos itens e disse que isso tudo vai aparecer para todo mundo ao longo dos próximos dias. Se você quiser ver screenshots de como devem ficar todas essas novidades, é só seguir o link que eu deixei aqui na descrição. Ontem a IKEA anunciou que está desenvolvendo um aplicativo usando o ARKit do iOS 11, que é aquele pacote de programação voltado para a realidade aumentada. A IKEA disse que está fazendo um app que vai aplicar digitalmente ali com precisão milimétrica qualquer um dos mais de 5.600 móveis da loja na casa do usuário quando ele ativar ali a câmera do iPhone ou do iPad, mas falou que o prazo está meio curto para que esse app apareça na App Store junto do iOS 11 em setembro. Ainda sobre a Apple, ontem ela liberou para os desenvolvedores o quarto beta do macOS Sierra 10.12.5, que não é aquele macOS High Sierra que ela anunciou dia desses, mas sim uma atualização pontual do sistema que todo mundo está usando hoje. A exemplo do último beta desse sistema, ninguém encontrou nenhuma novidade muito relevante, o que indica que já não deve demorar muito para que ele seja liberado para todo mundo nos próximos dias. E por último, hoje eu vou falar sobre o Surface Laptop, que foi desmontado pela iFixit e ganhou nota zero em reparabilidade. Eles identificaram que não dá para acessar a parte interna do laptop sem destruir e inutilizar o teclado, e ainda assim, depois de abrir a máquina, é praticamente impossível de mexer em qualquer coisa, porque está quase tudo soldado na placa. Ainda sobre o Surface Laptop, fechando o episódio de hoje, a Microsoft resolveu uma coisa meio estranha que estava acontecendo e disponibilizou a possibilidade da galera voltar para o Windows 10S depois de fazer upgrade para o Windows 10S Pro. Inicialmente, esse era um processo sem volta, ou seja, quem resolvesse instalar a versão Pro não conseguia voltar para a versão S depois, mas pintou lá no site da Microsoft uma imagem de recuperação do sistema para alegria de quem fez o upgrade e se arrependeu. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um serviço ou um produto bacana e quiser divulgar ele aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado a Quadro Treinamentos pelo patrocínio do episódio de hoje e eu volto amanhã de manhã. Falou! Também vão dar mais poder pra galera que faz parte do programa de sinalização de vídeos. De novo. E em terceiro lugar, ele disse que vídeos que não desrespeitem as regras do YouTube, mas que ainda assim tragam mensagens inflamadas. O homem que não sabia improvisar.